Curitiba, alô Curitiba, de norte a sul, alô Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Realmente fiquei surpreso com aquela ligação. Era a esposa de um amigo meu. Oi, Leandro, tudo bom? E aí, não quis ir na pescaria com o pessoal? Falei que não tinha dado para ir porque estava cheio de serviço, não tinha como faltar. E ela respondeu, pois é, o Cláudio comentou mesmo que você não ia. Por isso até que eu resolvi ligar para você. Sabe o que que é? Eu tô precisando de um favor. Você vai estar muito ocupado hoje à tarde? Hoje à tarde? Bom, até posso ir, mas só se for depois das 18. Ela falou que podia ser depois das 6. Aí eu perguntei do que exatamente que ela estava precisando, mas ela falou que depois me falaria. Achei estranho, porque, para começar, nem sabia que a Sheila tinha meu número. Bom, talvez tivesse pego com o marido. Eu era muito amigo do Cláudio. A gente vivia combinando pescaria e volta e meia nos reuníamos na casa de alguém para comer os peixes que a gente pescava. Naquele final de semana, por exemplo, o pessoal tinha descido a Guaratuba para pescar. Tinham ido na sexta-feira à noite e a ideia era voltarem só no domingo à tarde. Repito, era para eu ter ido também, mas por conta do serviço que eu tinha, não deu para ir. E naquele sábado, quando a Sheila me ligou, eu estava justamente no trabalho. Ia sair da firma ali pelas 5, 5 e meia e prometi que daria uma passada na casa dela depois das 6. Eles tinham um casal de filhos. Só que assim que cheguei, perguntei das crianças e ela falou que estavam na casa da mãe, que ela tinha deixado os filhos lá para poder fazer a faxina, mais tranquila, mas que depois iria buscá-los. Aí eu perguntei, mas então, do que você está precisando de mim? Eu ainda estava parado diante da porta e ela então pediu que eu entrasse. Eu entrei, ela fechou a porta, pedindo que a acompanhasse. Olha, preciso dizer que eu estava estranhando um pouco o modo como ele estava vestida. Sabe, um short assim curto, apertado, barriguinha de fora, convenhamos, né? Eu não sou preconceituoso, pelo contrário, mas recebi um amigo do marido usando uma roupa assim tão provocante, era de estranhar, principalmente porque ela estava sozinha ali, nem os filhos estavam. E como ela sabia que eu estava a caminho, até porque foi ela própria que pediu que eu fosse, o certo seria vestir assim uma roupa mais, sei lá, adequada. E quando ela pediu para acompanhá-la, quando se virou de costas para mim e começou a caminhar, cheguei a sentir aquele friozinho na boca do estômago. Ela com aquela roupinha curta, praticamente a... Bom, se bem que também tem o seguinte, puxando da memória, ela era mesmo acostumada a usar aquele tipo de roupa. Quando a turma se reunia para fazer o peixe lá na casa de alguém, ela sempre estava vestida assim de uma maneira meio avançadinha, digamos assim. Só que nessas ocasiões, era um pouco diferente, né? Já que o marido estava sempre junto. De todo modo, procurei tirar aquilo da cabeça. Ela então parou diante da porta do banheiro e, fazendo uma cara assim meio sem graça, falou que o chuveiro tinha queimado e perguntou se eu podia dar uma olhadinha para ela. Convenhamos, ela podia ter pedido para qualquer pessoa fazer aquilo. Um vizinho, um parente. Não entendi por que ela ligou justamente para mim, para olhar o chuveiro queimado. Ela, aliás, já tinha até comprado outro, pro caso de não ter conserto. E para se justificar, ela falou: eu podia esperar até amanhã pro Cláudio arrumar, mas como que eu ia tomar banho de água fria, as crianças, principalmente? Você podia fazer esse favor para mim? Falei que naturalmente faria. Pedi que ela desligasse a energia, me arranjasse os materiais, até que, resumindo, em 15, menos de 20 minutos, o serviço estava pronto. Ela ficou o tempo todo ali na porta do banheiro, fiscalizando, até que no fim, falei que ia embora, mas aí ela falou: ah, mas não sem antes tomar uma geladinha. Peraí que eu vou pegar na geladeira, viu? Comprei especialmente para você. Imagina, Sheila, não precisa. Claro que precisa. Ué, é uma só. Enfim, não tive opção. Ela abriu a garrafa, me serviu um copo, outro para ela, fizemos até um brinde, e olha, a cerveja estava gostosa demais. Gelada, gostosa. Enquanto a gente bebia, ela começou a puxar conversa, principalmente sobre as nossas pescarias, até que pelas tantas perguntou: Leandro, seja sincero comigo, vocês não param em nenhum lugar suspeito aí quando vão fazer essas pescarias? Lugar suspeito? Ué, Sheila, como assim? Ah, você entendeu o que eu tô dizendo, não é? Alguma boate, algum bar. Aliás, se o Cláudio aprontasse alguma coisa errada, você me contaria? Fica tranquila, Sheila. Quando a gente sai para pescar, é para pescar mesmo. Não é para aprontar nada de errado, não. Ela fez assim uma cara de quem não estava acreditando muito e acabou aproveitando para abrir outra garrafa de cerveja. Olha, sabe quando você pressente que as coisas podem acabar tomando um rumo assim diferente, que você não estava nem imaginando? E eu digo isso porque, não sei, a sensação que eu senti foi que, de repente, alguma coisa tinha mudado ali naquela conversa. Mesmo porque ela começou a me elogiar, dizer que eu era um cara bonito, que não entendia como que um homem como eu ainda estava solteiro. E ainda completou: aliás, Leandro, em vez de ficar correndo atrás de pescaria, você devia era arranjar uma namorada, sabia? É, você tem razão, às vezes eu até penso nisso. Aliás, vem cá, Sheila, você não conhece ninguém para me apresentar? Uma prima, uma amiga, sei lá. Pior que não. Mas, pensando bem, de repente, eu posso até quebrar o teu galho. Olha, quando essa mulher falou aquilo, eu que já estava geladinho por conta da cerveja, quase congelei. Porque ela falou aquela frase e olhou para mim. Eu fiquei até inibido. Imagina, você quebrar meu galho, mas como assim? Sério que você não entendeu? Olha que assim eu vou pensar que você é muito inocente. Me diga, você acha que eu te chamei aqui pra quê? Hum? Você nunca notou que eu te olho nesses almoços que a gente faz? Claro que não vou olhar, assim, de um modo muito declarado, mas... que eu te dou, assim, umas paqueradinhas? Vai dizer que nunca notou? Olha, eu não tive nem tempo de assimilar o que ela falou. Porque ela falou, já colou o copo sobre a mesa e já foi me atacando com tudo. Talvez muitos me condenem nesse momento, porque convenhamos, era a mulher do meu amigo. Amigo não só de pescaria, mas de tudo. Só que na hora, sabe, eu não consegui nem raciocinar, até porque ela nem me deu tempo. Começou a me beijar, a se esfregar em mim, até que dali a pouco, tirou a minha camisa, desabotoou a minha calça. A verdade é que tudo se deu ali mesmo, no tapete da sala. Imagine, ela tinha praticamente se declarado para mim. Nem pensei em nada, nem levei em conta a minha amizade com o Cláudio. Imagine, o cara lá pescando com a turma e eu me divertindo com a mulher dele, dentro da casa dele, embora não por minha iniciativa. Dali a pouco nos vestimos, eu mal consegui olhar na cara dela. Nos despedimos, ela ainda me deu outro beijo na boca e antes de abrir a porta ainda pediu: pelo amor de Deus, que isso fique só entre nós, hein? Não comenta nada com ninguém, senão... Na verdade, vamos convir, né? Ela nem precisava ter pedido aquilo. O maior interessado do mundo que ninguém soubesse de nada era eu. Aí ela sorriu e quando eu tava saindo, ainda falou: adorei tudo, viu? Olha, se eu disser que também não gostei, claro que eu não estaria sendo sincero. Bateu o arrependimento, o medo, a culpa, o remorso. Tudo bateu do jeito que sempre bate em casos assim. Mas olha, se eu dissesse que não valeu a pena, sabe, estaria sendo muito falso, porque valeu. Minha ficha custou a cair. Eu jamais podia imaginar que um dia aquilo pudesse acontecer entre nós. Sabe quando o cheiro da pessoa fica impregnado na tua roupa, no teu corpo? À noite ela mandou mensagem. A primeira foi aquela: você deve estar pensando mal de mim, né? Falei que não, mas que realmente tinha sido uma surpresa, né? Aí ela mandou outra: sabe, não é desculpa, mas meu casamento não anda bem, Leandro. O Cláudio, ele nem liga pra mim, só quer saber de pescaria, de reunião com amigos e... Por isso que eu resolvi procurar você. Sei lá, me parece que não é de hoje que eu reparo em você, sabe? Não sei porquê, mas você mexe comigo. Conversamos um monte. Ela se queixou muito do Cláudio, que ele não dava carinho, não dava atenção, sabe? Parecia até que ele estava querendo se justificar em relação ao que tinha acontecido. No fim, ela ainda disse aquilo: olha, as crianças estão dormindo lá na mãe. Eu estou aqui sozinha. A gente podia marcar de se ver de novo amanhã cedo, antes de eu buscar as crianças. O que você acha? Olha, juro que eu queria ter dito não, mas ela insistiu, foi me envolvendo com palavras, até que no fim concordei em dar uma passada na casa dela, lá pelas 11 da manhã. Eu morava ali mesmo no bairro e acabei indo a pé, até para ninguém ver o meu carro parado ali na frente da casa dela. Se não preciso nem dizer o que aconteceu, né? Só que dessa vez, foi lá mesmo no quarto dela. em cima da cama onde ela dormia com o marido. Ela falou que tinha pensado um monte em mim, que tinha chegado a sonhar comigo, com a gente fazendo amor. Olha, transamos até debaixo do chuveiro depois. Foi uma loucura, eu sei que foi. Imagine-se se alguém chega naquele momento, sua mãe, por exemplo, ou outra pessoa da família, o próprio Cláudio. Porque já tinha acontecido algumas vezes de voltarmos antes da pescaria. Imagina se ele chega antes da hora e me pega ali tomando banho com a sua esposa. Mais do que o fim da nossa amizade, seria o meu próprio fim. O fato é que acabamos engatando o romance secreto e proibido. Sei que banquei o canalha. Mas depois que ela me contou que ele não ligava para ela, não lhe dava carinho, não queria saber dela, não dava atenção. Sabe, eu meio que deixei de me sentir tão culpado. Até porque depois de alguns encontros, não sei o que aconteceu comigo, mas comecei a ficar viciado. Antes da gente transar pela primeira vez, eu nunca tinha olhado para ela com alguma malícia, alguma segunda intenção. Mesmo ela sendo acostumada a usar aquelas roupas curtas, provocantes, sempre respeitei o Cláudio. Nunca olhei com interesse para ela. Por isso não entendo como que essa mulher pôde virar minha cabeça assim, desse jeito. Quando aconteceu uma reunião entre todo o pessoal, olha, eu me senti tão estranho. Imagine, o Cláudio, a Sheila e eu ali no mesmo ambiente. Eu não sabia nem como me comportar. Até evitava olhar na direção dela, até para não dar na vista, né? A pedido dela, inclusive, eu meio que parei com as pescarias, porque podíamos aproveitar melhor o tempo para ficar juntos, já que o Cláudio não perdia uma, né? Estava em todas. Na verdade, era ele que organizava tudo. Passei a usar o meu trabalho como desculpa para parar de ir à pescaria. Só que, na verdade, eu não ia para poder ficar com a mulher do meu amigo. Aconteceu um sábado que eu cometi a loucura de passar a noite toda com ela na casa deles. Ela tinha deixado as crianças lá com a sua mãe e eu fui passar a noite toda com ela. Na verdade, a ideia era passarmos um tempo juntos apenas, mas ela me pediu para ficar e insistiu, disse que não tinha perigo, que ninguém jamais ia saber. Eu sempre ia a pé, para ninguém ver meu carro ali estacionado na frente da casa dela. Só que aquela coisa, né? Sempre tem alguém que vê, um vizinho, um conhecido. Um dia, inclusive, ela veio me falar, ela mesma. A mãe perguntou por que eu sempre deixo as crianças com ela quando o Cláudio vai pescar. Sabe o que ela me falou? Que até a mãe do Cláudio já perguntou isso para ela. Já senti aquele calafrio. Será que elas estão desconfiando de alguma coisa? Não sei. Mas é melhor a gente ficar esperto. Você não acha? Por conta disso, a gente meio que deu um tempo nos nossos encontros. Inclusive, quando o Cláudio ia pescar, ela nem levava as crianças lá para a mãe. Tudo para evitar, diz que me disse. Imagina, não só sua mãe, mas agora até a mãe do Cláudio também já tinha perguntado por que ela fazia isso sempre que o Cláudio ia pescar. Imagina se isso cai nos ouvidos do meu amigo. Até ele ia ficar desconfiado. Demos um tempo, inclusive acabei indo a uma pescaria duas semanas depois, só para dar aquela disfarçada, né? Só que não vou negar, senti aquele afastamento. Senti muita saudade dela, porque já estávamos acostumados a nos ir pelo menos uma vez por semana. Eu não achava que isso fosse possível, Mas essa mulher acabou despertando alguma coisa muito forte em mim. Senti demais a sua falta. Até que depois de um mês e pouco, tentei retomar o nosso caso. Mas ela achou melhor continuarmos afastados, porque estava com medo da desconfiança da sogra. Segundo ela, a velha tinha lhe dado algumas indiretas, como se estivesse sabendo de alguma coisa. Por isso, ela falou: também estou sentindo muito a tua falta, Leandro, mas é bom não dar chance pro azar, né? Tá, mas por que você não se separa, então? Me separar? Não tem como. Eu tenho dois filhos com o Cláudio. Por enquanto, pelo menos, não posso nem pensar em fazer isso. A verdade é que ela foi se afastando mais e mais a cada dia, depois daquela separação combinada a princípio. De modo que, sempre que tinha uma reunião com a turma, sabe, ela nem me cumprimentava. Talvez porque tivesse medo de na vista. De repente, a sogra dela podia ter comentado com o filho, né? O marido dela, e aí já viu. Talvez seja isso. Ela, de repente, ficou com medo. Talvez seja. Mas eu acho que não é. Sabe, mas não é mesmo. Talvez seja um pouco. Mas quer saber? Só um pouco. Tem mais coisa aí nesse meio. Até com as mensagens, ela foi parando assim, de modo gradativo, até que parou por completo. E ainda me pediu para não lhe mandar mais nada, para evitar que de repente o marido dela pegasse o, sabe, preocupações que no começo ela nunca teve. De modo que não é só o medo. O fato é que ela, pouco a pouco, se desinteressou por mim. A grande verdade é essa. Eu também não sou bobo, né? Sei interpretar quando a mulher está interessada e quando não está. No começo foi aquela loucura. Ela tomou iniciativa, sabe, tirou a minha roupa, fez tudo. Agora, sabe, nem mensagem manda mais. E pede que eu não mande também. Tem explicação uma coisa dessa? Só uma. Antes ela tinha interesse, se sentia atraída por mim, só que o interesse, a atração, parece que acabou. Olha, mesmo que estivesse correndo todo o perigo do mundo, se ele estivesse se sentindo do modo como estava lá no começo, mas ela nunca deixaria de me encontrar. Sabe? Nem com todo o medo do mundo, nem com o maior dos perigos, nunca. É que o estado dela agora é outro. Por isso que ela se afastou. E o pior é que eu nunca imaginei que fosse me apaixonar por essa mulher e que fosse sofrer tanto com esse afastamento. Era um risco que eu corria, claro, quando me deixei levar. Sabia muito bem disso, não sou criança. Mas não imaginei que fosse penar tanto, que fosse sentir tanta saudade, tanta falta. Olha, chega a doer por dentro, dá até falta de ar. Quando eu penso nela, só consigo fechar os olhos e suspirar, desejando um novo encontro. Sabe, beijar aquela boca, sentir o cheiro dela. Só que de que jeito? Não me resta alternativa a não ser tentar esquecê-la. Fazer tudo que esteja a meu alcance para arrancá-la do meu pensamento, do meu coração. E quer saber, eu descobri uma coisa. Gostar de uma mulher, principalmente uma mulher como ela, cheirosa, que me perdoem o termo, gostosa, carinhosa, é a coisa mais fácil do mundo. É só se deixar levar. Agora, tirar a mina do coração, esquecer, tirar a mulher da cabeça, é a coisa mais doída, mais difícil, mais sofrida que existe nesse mundo.
For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, try to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. All the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
Alô Curitiba, alô Curitiba, de norte a sul, alô Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Olha, eu juro que não queria magoá-la. Não queria que ela sofresse, até porque, apesar de a paixão ter esfriado, pelo menos do meu lado, era uma pessoa que continuava sendo importante para mim. O problema é que eu não tinha mais condições de levar aquele namoro. Tava gostando de outra. Mais do que gostando, me encantei pela Juliana logo que ela começou a trabalhar ali com a gente. Só que pelo fato de estar namorando a Camila, de termos uma história que já durava quase 2 anos, custei a criar coragem para ter uma conversa definitiva com ela. É difícil. E quer saber? Juro, nunca a traí. Nunca. Por mais que não tivesse faltado oportunidade, nunca a traí. Apenas fiquei com a Juliana depois de ter essa conversa com a Camila. A coitada ficou arrasada. Eu já sabia que ela ficaria, mas olha, foi pior do que eu imaginava. Ela chegou a dizer: então era por isso que você estava esquisito comigo? Estava querendo terminar, né? Camila, tenta me entender. Vai ser pior para você se a gente ficar junto. Não quero te magoar mais ainda. Olha, essa menina chorou tanto. É como eu disse, desde o começo que eu sabia que ia acontecer isso. Eu não queria que ela sofresse. Era a última coisa que eu queria, mas de que jeito? Sabe, tem coisas que são inevitáveis. Mesmo assim, eu precisava fazer. Por isso, não me arrependi. Na verdade, só me arrependi de não ter lhe dito que tinha, sim, outra pessoa na jogada quando ela me perguntou. Sabe, a pessoa ali, devastada, sofrendo, aí te pergunta se é por uma outra pessoa que você... Sabe, você não tem coragem de falar. Mas hoje reconheço que eu devia ter contado de uma vez. Até para não ficar alimentando esperança, né? Mas, para poupá-la, para não tornar maior o seu sofrimento, e até para ela não ficar pensando que eu a tivesse traído, achei melhor omitir esse detalhe. Quando ela perguntou se eu estava gostando de outra, falei que não. Que estava terminando o nosso namoro porque queria ficar sozinho. Errei nessa parte, reconheço. Devia ter sido sincero. Apesar de tudo, me senti mais leve. E dali para diante, fiquei livre para começar a viver uma nova história. Com a Juliana, de quem eu estava gostando. Sabe, a gente não tem culpa. Essa coisa de deixar de gostar de uma pessoa e começar a gostar de outra, não é uma coisa sobre a qual a gente tenha controle. Acontece assim. Nós dois já tínhamos conversado. Ela também queria ficar comigo, mas eu fiquei de resolver minha vida antes com a Camila para podermos ficar juntos. E foi uma explosão de sentimentos. Nosso primeiro beijo, nossa primeira vez. Olha, foi um sonho. Como é bom estar apaixonado. Principalmente se a outra pessoa também gosta de você. Não tem nada melhor do que um amor correspondido. E eu passei, por conta disso, a viver uma fase tão boa da minha vida. A Camila, no entanto, nunca aceitou bem o fim do nosso namoro. Vivia me procurando, pedindo mais uma oportunidade. E numa dessas, quando ela veio atrás de mim, já estava sabendo que eu estava namorando a Juliana. Por que que você não me falou que terminou comigo para ficar com outra? Hein, Sérgio? Por que que você me fez de boba? Pedi desculpas. Falei que não queria que ela sofresse. O que não era mentira, né? Cá entre nós. Depois que soube que eu estava namorando a Juliana, ela meio que parou de me procurar. Acho que se deu conta de que era mesmo o fim. E desse modo, pude levar o meu namoro com a Juliana de uma maneira assim, mais tranquila. Passou um mês, passaram dois, três, e a cada dia a paixão só se multiplicava. Eu estava entregue a esse sentimento, vivendo, quem sabe, a melhor fase de toda a minha vida. Até que, perto de completarmos 8 meses juntos, ela, Juliana, veio conversar comigo, dizendo que tinha uma coisa bem séria para me contar. Senti que ela estava diferente, aliás, já fazia alguns dias. E tive a sensação de que não ia gostar do que ela tinha para me dizer. A primeira parte, a primeira frase que ela disse, já fez o meu coração disparar. Pedi a conta, viu, Sérgio? Pediu a conta? Ué? Mas a troco de quê? Arranjou coisa melhor? É, de certo modo, sim. Mas como assim, de certo modo? Claro que eu preferia que ela continuasse trabalhando ali. Por quê? Porque poderíamos ficar o tempo todo próximos, né? E eu já tinha me acostumado tanto. Sabe, com a presença dela, com a companhia dela, mas se ela tinha arranjado emprego melhor numa outra firma, quem sabe fosse até para ganhar mais? Fazer o quê, né? Eu falei, bom, se for melhor para você, tudo bem, né? Mas qual é essa outra empresa aí onde você vai trabalhar? Nessa hora, ela fez uma cara. Então, essa é outra coisa que eu preciso te falar. Pintou uma oportunidade única na minha vida. Não posso recusar. Claro, amor, já entendi, mas qual é a empresa? Onde fica? É que não é exatamente uma empresa. Na verdade, eu tô saindo para fazer um intercâmbio. Intercâmbio? É, no exterior. No exterior? Mas como assim? Que intercâmbio é esse? Em que lugar que você vai fazer isso? Massachusetts, sabe? Estados Unidos. O intercâmbio vai durar um ano. Não. Você está brincando comigo. Um ano? É. Um ano. Eu não posso perder essa chance, né? Tenho certeza que você vai entender. Imagina. Isso tem a ver com o meu futuro. Aliás, com o nosso futuro, né? Não, tudo bem, eu até entendo, mas... mas e a gente? Como que eu vou ficar sem você? Um ano passa rápido. Quando a gente vê, já passou. Passa rápido? Eu, hein? Olha, eu fiquei acabado. Arrasado. Principalmente porque ela falava desse tal de intercâmbio com um certo deslumbramento. Você percebe no jeito da pessoa falar. Meu Deus, parecia que ela não estava pensando em nós dois, no nosso namoro. Em como que ia ficar nós dois longe um do outro? Convenhamos, não era um final de semana, não era um mês. Era um ano inteiro que a gente ia ficar, sabe, um aqui, outro lado. Eu fiquei simplesmente arrasado. E fiz de tudo para ela desistir desse tal de intercâmbio. Mas ela estava, repito, deslumbrada. Já devia estar com a decisão tomada. Mesmo antes da gente ter aquela conversa. Tanto que já tinha até pedido a conta ali na firma, né? Ela nem pediu minha opinião. Só me comunicou. E ela ainda falou aquilo. Também não precisa fazer drama, né, Sérgio? A gente vai se falar todo dia. Tem internet pra quê? Mas como assim tem internet? Como se fosse a mesma coisa, né, Juliano? Não, eu sei que não é, mas... puxa vida. Você fala de um jeito, como se pra mim não fosse difícil também. Eu também vou sentir a tua falta. Mas tenta entender. Eu preciso ir. É uma oportunidade única na minha vida. Como que eu posso dizer não? Quer saber? Eu desmoronei. Minha vida mudou completamente depois que tivemos aquela conversa. Mudou tudo. Daquele dia até o momento do embarque dela, lá no aeroporto, me afundei numa tristeza. Só de pensar que ficaríamos longe um do outro. Sem se tocar, sabe, sem se ver, sem sentir o cheiro dela, durante um ano, entrei no mais completo desespero. Mesmo sabendo que seria uma coisa boa para ela, para o seu futuro, não aceitei bem a situação, mas não aceitei mesmo. Eu, sinceramente, não sabia se ia aguentar ficar tanto tempo longe dela. Tudo bem que um ano, sabe, se a gente não estiver pensando numa pessoa, passa até relativamente rápido, mas quando você gosta de alguém que está longe, passa bem devagar. Quanto mais se aproximava a data do seu embarque, mais desanimado eu ficava. Em vez de aproveitar o tempo que tinha para ficar do seu lado, eu me consumia, ficava sofrendo por antecipação. Juro, apesar de tudo, enquanto ela não embarcou, mantive aquele fiozinho de esperança de que ela fosse desistir por minha causa, para não ficar longe de mim. Só que, infelizmente, isso não aconteceu. Parece que aquele bendito intercâmbio era mais importante do que tudo. Até mesmo do nosso relacionamento, do nosso amor. Depois que aquele bendito avião levantou, pareceu até que a minha vida tinha acabado. Enquanto o avião ganhava as alturas, eu me encolhia, ficava menor a cada suspiro. Conversávamos todos os dias. Só que é como eu já falei, né? Não é nem de longe a mesma coisa. Só eu sei da minha saudade, a falta que essa mulher fazia para mim. Eu já imaginava que, cedo ou tarde, a Camila ia ficar sabendo que a Juliana tinha viajado. E não demorou muito para vir me procurar. Quis saber como que eu estava, se era verdade mesmo, aquela coisa de intercâmbio, e quando eu confirmei, ela fez uma cara de quem não estava acreditando. Meu Deus, como que essa mulher teve coragem de fazer isso? Olha, eu estou passada. E a situação de vocês, Sérgio? Ainda estão juntos ou resolveram dar um tempo? Não, a gente ainda está junto. Quer dizer então que você resolveu esperar por ela? Olha, eu não sabia qual era a intenção da Camila me perguntando aquilo. Se era encher minha cabeça de dúvida? Ou se era para saber mesmo? Mas de repente, ela começou com uma conversa em que, puxa, não me agradou nada. Você não tem medo que ela conheça um outro rapaz lá? Troque você por ele, que nem volte pro Brasil. Acabe ficando lá mesmo. Isso já acontece muito, sabia? Olha, juro que eu ainda não tinha pensado nisso assim seriamente. Já tinha me passado pela cabeça, mas pensar mesmo, eu ainda não tinha. Pelo menos não com essa frieza. Porque eu estava focado no quanto seria difícil ficar longe dela por tanto tempo. Mas é claro que havia esse risco. Lógico, né? A Juliana era uma menina bonita, chamava atenção por onde passasse. Não seria de estranhar que um cara se engraçasse com ela. Imagine. Eu já estava com a minha cabeça, sabe, completamente aturdida por conta daquele afastamento, e a Camila conseguiu deixar tudo ainda pior. Não falei nada, não respondi quando ela me perguntou. Mas ela viu que eu não gostei. E ela ainda falou outras coisas. Tudo visivelmente numa tentativa de confundir a minha mente, me fazer pensar que a Juliana não estava nem aí para mim, para o nosso namoro. Tanto que ela ainda acrescentou: olha, se a gente ainda estivesse junto, eu jamais teria coragem de fazer isso. Imagine, você seria sempre a minha prioridade, mesmo que fosse uma coisa muito importante para mim. Eu sempre escolheria ficar do teu lado. Depois, na hora de se despedir, ela ainda me deu um abraço e completou: só para você saber, Sérgio, eu ainda não te esqueci, viu? E ainda te amo muito. E sempre que você precisar de mim, eu vou estar aqui. É só você me chamar. Olha, parece que a pessoa percebe que você está frágil, percebe que você está inseguro, aí enche tua cabeça de minhoca e depois ainda diz que te ama. Eu só agradeci, mas falei que não precisava, que ia ficar tudo bem. O tempo foi passando, semanas, os meses. Conversávamos direto por ligações, mensagens, videochamadas. E já que não tinha outro jeito, né? Era desse modo que matávamos a saudade, eu e minha amada. Aos poucos, fui me acostumando com a situação, até porque, que outro remédio, né? Passei também a me ocupar com outras coisas, a sair com os amigos, para ver se conseguia me distrair. E volta e meia, a Camila aparecia para conversar comigo, sempre querendo saber como estão as coisas, a situação entre mim e a Juliana. Eu falava a verdade. Ela também sempre falava dos seus sentimentos, perguntava se eu não tinha me arrependido de ter terminado com ela. Até porque, de certo modo, nós dois estávamos sozinhos, né? E sofrendo. Até que numa dessas vezes, quando a gente foi se despedir, acabou rolando um beijo na boca entre nós. Na verdade, foi o tipo do beijo roubado, porque eu não estava esperando. A iniciativa foi dela. E depois do beijo, ela perguntou: você não sente um pinguinho de saudade da gente? Camila, vamos parar por aqui, tá bom? Vamos esquecer essa história. Não vamos estragar essa amizade que a gente continuou tendo. Sabe, tem nada a ver, já te falei. Tô gostando de outra pessoa. Você sabe que eu gosto da Juliana. Eu não quero fazer nada, nada de errado, só porque ela tá longe, lá em outro país. Você entendeu? Entendi, mas é que comigo você não vai estar fazendo nada de errado, Sérgio. Eu te amo, você esqueceu? Você continua sendo o homem da minha vida. Pelo amor de Deus, você não entende mesmo, né? Não vai acontecer, não vai rolar. Olha, eu cheguei a ficar irritado com ela, sabe? Porque ela tentou de tudo me fazer, sei lá, voltar atrás por conta da saudade que eu estava sentindo da minha amada, né? Por conta da solidão que eu, com toda certeza, estava experimentando. Ela veio com um plano feito na cabeça. Mas quer saber? Me mantive firme. Não era aquilo que eu queria. E não foi a última vez que ela tentou me fazer ter uma recaída. Claro que eu estava triste e carente. Me batia certas vontades, desejos, mas nunca fiz nada de errado pelas costas da Juliana. Mesmo ela estando longe, procurei respeitá-la o tempo todo. O problema foi que, perto de completar um ano que ela estava nos Estados Unidos, um ano que era o período que ela ia ficar, eu já contando os dias para ela voltar. Um dia, conversando por videochamada, ela me deu a notícia: seu curso ia se estender por mais 6 meses. Ou seja, não iríamos nos ver no mês seguinte, como eu já estava imaginando e sonhando. Isso ainda ia demorar 7 meses para acontecer. Olha, eu fiquei louco da vida. Cheguei a chorar quando pedi que ela jogasse tudo pro alto e viesse embora, pra gente ficar junto. Mas ela argumentou que não podia fazer isso, desistir logo quando faltava tão pouco. Ela perguntou se eu ainda a amava e pediu que eu esperasse, tivesse um pouco mais de paciência, que logo estaríamos juntos. Mas que logo? Primeiro veio com aquela história de um ano que, para mim, longe dela, eu sabia que seria uma eternidade, como realmente foi. Aí não bastasse o ano, agora mais 6 meses. Olha, eu fiquei numa tristeza. E quando a Camila veio conversar comigo, num impulso, não devia ter feito isso, mas estava tão carente que acabei contando para ela. E foi aí que ela me falou uma coisa que me fez ficar tão pensativo. Olha, eu não quero botar minhoca na tua cabeça, mas será que essa menina te ama mesmo? Parece que ela não sente a tua falta. Ela podia muito bem ter dado um jeito de pelo menos ter vindo um pouco pra cá, né? Ficar um pouco com você, nem que fosse uma semana, você não acha? É que o custo da passagem é muito alto, Camilo. Mesmo assim, pensa. Quando a pessoa ama, ela sempre dá um jeito. Vamos supor, se você morresse agora, será que ela compraria uma passagem e viria lá dos Estados Unidos para o teu enterro? Para se despedir de você? Ou apenas postaria na rede social aí uma carinha triste, dizendo que sente muito? Nossa, Camila, que coisa horrível de falar. Você acha que é horrível? Pois saiba que é verdade, mesmo você não querendo encarar. A gente tem que ver qual é a prioridade da pessoa. E uma coisa eu digo, viu? Eu não é porque eu gosto de você que eu tô querendo, não é. Eu nunca deixaria você em segundo plano, nunca. Sempre ia preferir estar do teu lado. Olha, eu fiquei tão pensativo. Até pelo fato de estar tão magoado e tão fragilizado. E quer saber, pensando bem, errada, ela não estava. A Juliana estava mesmo colocando outras coisas como prioridade na sua vida. Desde que tinha decidido fazer aquele intercâmbio lá nos Estados Unidos. E tudo isso sem nem discutir o assunto comigo, sem me contar. Que ela me deixou em segundo plano na sua vida. Tinha dias que nem falar com ela pelo telefone eu conseguia. Ela sempre tinha algo mais importante para fazer do que conversar comigo. Respondeu a mensagem minha. Sabe, não é querer fazer drama, como ela vivia dizendo. Ou chantagem emocional, como ela me acusou de fazer. A verdade é que, querendo ou não, eu não queria, por isso não admiti. Eu precisava admitir que a Camila tinha razão. Parei para pensar e percebi. A Juliana sempre me deixou na segunda fila. Sempre priorizou tudo em relação a mim. E aí foi inevitável fazer aquela outra pergunta. Será que ela me ama de verdade? Olha, minha cabeça está tão confusa. Tem horas que eu não sei mais o que pensar, porque eu penso uma coisa e me parece que realmente ela tem razão, eu estou exagerando muito. Aí tem horas que eu já penso que não, que ela me coloca mesmo num plano secundário o tempo todo. Não sei, eu... De repente seja a carência que acaba falando mais alto... E eu fico frágil, aí começa a ficar muito sentimental. Aí dali a pouco eu já penso o contrário, que... Sei lá. Quando a Camila se aproxima de mim e fala que ainda me ama, que não me esqueceu, sempre que isso acontece, eu faço uma força danada para de repente não corresponder aquilo que eu sei que ela quer. Me dá um beijo, me dá um abraço e o resto todo. É tão difícil ficar sozinho, sem saber se outra pessoa sente o mesmo por você, ou se de repente está te fazendo perder teu tempo. Um ano e meio, meu Deus. É uma pena que as coisas entre a gente não tenham dado certo. Que eu fui me apaixonar por outra garota, porque tenho certeza, isso eu não posso negar. Essa aqui pode não ser a garota que eu amo, mas com certeza ela jamais me deixaria sozinho. Faria de tudo para me ver feliz. Por que que as coisas nem sempre são do jeito que a gente quer? Tudo seria tão mais simples se eu me apaixonasse por ela. Se eu não tivesse conhecido a Juliana, se ainda estivesse com a Camila, se ainda estivesse gostando dela, que essa eu sei. Jamais me abandonaria. A outra não. Qualquer coisa que aparece é mais importante do que eu, mesmo que seja durante um ano, mesmo que seja um ano e meio. E quer saber? Se disserem lá, ó, o teu esquema aqui vai durar mais 5 anos. Quer saber o que ela faria? Olha, hoje em dia, eu não tenho dúvida nenhuma em responder. Ela continuaria por lá. Sabe, continuaria sendo essa a sua prioridade. E eu ia ficar mais 5 anos aqui, ou mais 10, ou mais 15. Uma pessoa que faz isso ama o outro? É claro que não. É claro que não. A Camila tem toda a razão. Ela não é a garota que eu amo, mas razão ela tem. Ela nunca me deixaria. Enquanto a Juliana, se precisar, vai me deixar aqui abandonado no Brasil e ela vai continuar lá nos Estados Unidos. E quando eu menos esperar, é capaz de eu receber uma notícia dela. Olha, se me desculpe, viu? Porque eu conheci outra pessoa e me casei. Por isso, a gente vai precisar terminar. Nesse dia, meu Deus, eu seria capaz de morrer. Eu seria capaz de morrer, juro por Deus, eu morria.